A palavra a ser compartilhada está no texto de Lucas 19, 45 e 46, diz assim: Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Glórias a Deus. Jesus enfatiza bem aqui, a minha casa, se referindo ao templo, a minha casa. É sobre esta minha casa, a casa de Jesus, que eu quero compartilhar um pouquinho. Nós vemos aqui neste capítulo, dos versículos 28 a 40, primeiro as multidões aclamam a Jesus como rei. E a seguir, versículos 41 a 44, Jesus, vendo a cidade de Jerusalém, chorou, pronunciando um lamento sobre a destruição de Jerusalém. Após esses eventos, então, Jesus entra no templo e inicia o processo de purificação do templo. E, ao mesmo tempo, as autoridades religiosas procuravam achar um jeito de matar a Jesus, mas tinham medo dele, por causa da sua grande popularidade. Versículos 45 a 48. Então Jesus entrando no templo, Jesus entra na sua casa, nós vemos que ele deixa bem claro aqui, a minha casa. Jesus entrando no templo, o primeiro contato dele com o templo foi no pátio externo, ou átrio. Também era conhecido como pátio dos gentios, porque os gentios também tinham acesso até ali. Este era o lugar onde as pessoas pecadoras, arrependidas de seus pecados, ofereciam sacrifícios para obter o favor de Deus. A venda de animais para os sacrifícios era feita ali naquele local sagrado pelos sacerdotes. Eles haviam transformado aquele lugar sagrado num lugar de negócios de grande lucro, mas também um negócio escandaloso aos olhos de Deus e aos olhos daqueles que eram fiéis a Deus. E esta intensa movimentação de negócios no átrio exterior, dentro já da área do templo, ele prejudicava o culto a Deus, a adoração a Deus. O Deus vivo estava sofrendo zombaria com isto. E Jesus, então, entrando no templo, Jesus entra na sua casa, porque ele diz, a minha casa será casa de oração. Ele entra na sua casa, o primeiro impacto é com os vendilhões, ali naquele lugar sagrado. Era um lugar exclusivo para o serviço da purificação do pecado através de sacrifícios. E foi pela falta de respeito a Deus, aquele lugar sagrado, que Jesus resolve restabelecer a ordem. Jesus teve que entrar lá para impor a ordem necessária. Isto é um fato histórico. Aconteceu fisicamente na casa de adoração ao Deus vivo. Ali aquela casa havia sido transformada num covil de salteadores, de negociadores. Mas hoje, aquele templo não existe mais. Aqueles vendilhões daquele tempo já agem de outra maneira. Hoje, o corpo de cada pessoa deve ser a casa de Deus, a casa do Senhor Jesus. E nós vemos que esta casa também continua sendo o templo sagrado de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, no poder do Espírito Santo, faz essa pergunta. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Um fato histórico. Jesus entra na casa de oração lá em Jerusalém. Este fato histórico continua se repetindo, mas de uma forma diferente. Jesus entra hoje na vida das pessoas e transforma as pessoas na casa de Deus, na habitação de Deus. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Os vendilhões ficavam diariamente negociando no templo de Deus. Os vendilhões ficavam ali dentro fazendo negócios sujos, desagradáveis a Deus. E hoje, quando os crentes vacilam, quando os crentes negligenciam na fé, na palavra de Deus, estes vendilhões invadem também o templo, a vida das pessoas, e ficam ali fazendo seus negócios sujos para conduzir pessoas à morte eterna. Jesus entra na casa para restabelecer a ordem e conduzir a vida eterna. Então nós precisamos prestar atenção. Jesus entra na sua casa. O plano de Deus é que nós hoje somos a casa de oração. Somos o santuário de Deus. Mas é necessário Jesus entrar para restabelecer a ordem. Quais são os produtos destes vendilhões? Os vendilhões daquele tempo, eles barateavam a purificação do pecado. Eles vendiam o necessário para que as pessoas negociassem a sua purificação. E nós vemos hoje muito divulgado esse método, sendo barateada a salvação. Pessoas, vendilhões, como os sacerdotes daquele tempo, como os líderes daquele tempo, propondo atalhos para as pessoas obterem o favor de Deus, para as pessoas obterem riquezas, tanto espirituais como materiais. Quais são os produtos destes vendilhões? Naquele tempo era específico para o sacrifício, mas hoje é uma gama enorme, é uma série muito grande de produtos que os vendilhões oferecem para nos afastar de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado. A salvação negociada é o produto mais comum que o diabo continua oferecendo através dos tempos, como oferecia através daqueles vendilhões no templo de Deus. A salvação negociada enriquece quem comete a fraude, os falsos pastores, falsos profetas, falsos crentes, falsos líderes, e leva para o inferno os desavisados, aqueles que fazem uso disso. Na verdade, quem faz uso desse recurso também é de má fé, porque conhece a palavra e ainda quer usar um recurso que não agrada a Deus para tirar benefícios. Então, ambos estão no caminho da perdição. Tanto aquele que oferece o produto, como aquele que compra o produto. Nós precisamos tomar muito cuidado disso. Então nós precisamos seguir somente aquilo que o Senhor Deus manda conforme a sua palavra. Então, Jesus entra na casa. E ele quer transformar essa casa em casa de oração. Nós precisamos deixar que Jesus tenha livre acesso na sua casa, que é a nossa vida. E não podemos aceitar vendilhões nos enganando com os seus produtos prometedores de salvação, de prosperidade e de riquezas, tanto terrenas como espirituais. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está esperando que nós estejamos dando livre acesso para ele entrar e estabelecer na nossa vida a perfeita ordem, a perfeita comunhão. Jesus está dizendo: cuidado com os vendilhões. Se você me der livre acesso, eu entro e expulso esses vendilhões. Então, outro ponto importante que nós aprendemos aqui, que Jesus não divide a sua casa com os inimigos. Jesus não ficou lá pregando a palavra no meio dos vendilhões. Ele primeiro expulsou os vendilhões. Jesus não divide a sua casa com os inimigos. Jesus expulsou os que ali vendiam. E ele diz: vós transformaste a minha casa em covil de salteadores. Então, nós precisamos tomar cuidado. A estratégia continua sendo a mesma. a casa de Deus continua sendo invadida, mas hoje se nós permitirmos. A tentativa do inimigo é sempre de invadir a casa de Deus, que é a nossa vida. E Apocalipse 2:9, Jesus alerta a igreja dizendo que ali, aquela igreja local, havia se transformado numa sinagoga de Satanás. Então, se nós não tomarmos cuidado, os vendilhões invadem a nossa vida e começam a fazer seus negócios sujos, como faziam naquele tempo. Mas Jesus entrando, ele expulsa os que ali vendem, os que ali fazem negócios sujos. E deixa de ser sinagoga de Satanás, deixa de ser covil de salteadores e passa a ser habitação de Deus. Passa a ser casa de oração, passa a ser lugar onde Deus fala as nossas vidas e através das nossas vidas. Jesus expulsou os vendilhões da casa de Deus em Jerusalém. Hoje o templo de Deus, o templo do Senhor Jesus está na vida de cada crente. E nós devemos querer dar liberdade para que Jesus purifique a nossa vida, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Dar liberdade para que Jesus expulse todos os demônios vendilhões que tentam habitar em nós. E eles estão por aí, fervilhando. Eles colocam um monte de preocupações na vida de cada crente para que eles estabeleçam o negócio sujo deles no templo de Deus. E Jesus daí não mora conjuntamente, o Espírito de Deus não mora conjuntamente na sua casa, que deve ser casa de oração, com demônios. Ou o crente permite que Jesus expulse esses invasores, ou o crente acaba expulsando o Senhor Jesus, acaba expulsando o Espírito Santo de Deus. A decisão é nossa e Jesus respeita. Ele quer que nós estejamos dando liberdade para Ele fazer esta purificação, para que Ele nos liberte de todos estes invasores. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqueles vendilhões que Jesus expulsou, eles estavam querendo fazer esse negócio sujo de servir a Deus e às riquezas. Estavam querendo ensinar ao povo de Deus este negócio sujo, que é impossível, que é impraticável, servir a Deus e às riquezas, servir a Deus e a demônios. Se aborrecemos a Deus, Deus se afasta de nós, o Espírito Santo de Deus se afasta de nós. Se aborrecemos o diabo, aí o Espírito Santo de Deus tem liberdade e aí ele deve ficar muito aborrecido mesmo. Devemos aborrecer sempre ao diabo, ao nosso inimigo, ao inimigo de Deus. Os sacerdotes do tempo de Jesus, os líderes do tempo de Jesus, estavam aborrecendo ao Senhor com a prática daquele comércio na casa de Deus. E isto era abominável para Deus. Jesus não divide sua casa com os inimigos. Eles estavam pensando que poderiam servir ao Deus vivo e ao mesmo tempo obter riquezas, pecando contra o próprio Deus. O templo de Deus não pode ser ao mesmo tempo casa de oração e sinagoga de Satanás, lugar de vendilhões. Ou é templo de Deus ou é tomado pelos vendilhões, por espíritos malignos. Então nós precisamos tomar este cuidado. Jesus entra na casa, mas ele não divide a casa. Ele quer exclusividade. Triste engano quando um crente acha que pode ser mais ou menos crente. Uma hora crente, outra hora não crente. Nós precisamos mudar este conceito. Infelizmente, o conceito dos vendilhões está sendo vendido amplamente por muitas denominações através dos canais de comunicação. Muitos vendilhões estão se manifestando para enganar pessoas. Só tem um jeito de não cairmos no engano dos vendilhões: sermos bem firmes na palavra de Deus, fé, obediência, oração, comunhão santa. E aí nós não cairemos na obra de engano dos vendilhões. existem muitos falsos sacerdotes, como naquele tempo de Jesus, hoje, oferecendo os seus diversos produtos para levar pessoas ao inferno e eles se enriquecerem às custas das ovelhas. Jesus não aceita a habitação do maligno no seu templo. Jesus não divide a sua casa com o maligno. E nós precisamos, então, trazer para a nossa vida essa verdade. Deixarmos que somente o Espírito de Deus habite em nós e nenhum outro tipo de espírito habita em nós. Mas para isso nós precisamos ser sóbrios e vigilantes, estarmos atentos, porque os vendilhões estão aí querendo nos enganar, querendo nos devorar e levar para a perdição eterna. Jesus diz: a minha casa será casa de oração. O templo de Deus, que é a nossa vida, hoje deve ser casa de oração. A nossa vida é a casa do Senhor Jesus hoje. Jesus declara que o templo é dele, minha casa. Ele declara que a vida do crente é dele. A nossa vida, aos olhos de Jesus, é minha casa. E não é uma casa qualquer, é casa de oração. É casa onde habita o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Senhor Jesus. Então, nós precisamos fazer com que a nossa vida seja casa de oração. Aí o Senhor Jesus tem liberdade na nossa vida. Aí o Senhor Jesus opera poderosamente na nossa vida. Jesus diz daquele tempo antigo: minha casa é casa de oração. E casa de oração para todos os povos. Então a nossa vida é casa de oração. A igreja é casa de oração. E não tem exclusividade. É para alcançar todos os povos, todos os perdidos, todos os pecadores. E a casa de oração é lugar onde encontramos a verdadeira alegria. E é lugar onde oferecemos sacrifícios agradáveis ao Senhor. Romanos 12, 1 e 2. Deveremos oferecer de forma inteligente a nossa vida ao Senhor, agradando ao Senhor. Isaías 56, 7 e 8 diz assim: os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel: ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. A casa de oração é para congregar os já salvos e outros ainda que serão salvos. Esse é o papel da igreja. Este era o papel antigo do templo de Jerusalém, a casa do Senhor Jesus. Agora, não é mais um templo material, de concreto, de pedra. A casa de oração em Jerusalém foi destruída. E cada crente é habitação de Deus e casa de oração. Por isso que o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Isso não é o apóstolo Paulo que falou pela sua inteligência. É o Espírito Santo falando isso para nós através do apóstolo Paulo. Nós devemos orar sem cessar, porque nós somos casa de oração. Nós somos a casa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz: você é minha casa. O Senhor Jesus diz: eu moro, eu habito na tua vida pelo Espírito Santo de Deus. Se você permitir, se cada crente permitir, Jesus entra na vida. Ele purifica aquela vida expulsando os vendilhões e transforma a vida de cada um de nós em casa de oração. Mas se nós permitirmos. É inconcebível um crente passar um dia todo, uma semana toda, um mês todo, sem ter comunhão com Deus, sem ter comunhão com a igreja. Um crente deve muitas vezes por dia estar elevando o seu pensamento em oração a Deus. E quando puder, elevando também a sua voz em oração a Deus. Porque se o Espírito de Deus habita em nós, não tem como ficar calados. Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, se o Espírito de Deus habita em nós, se nós somos casa do Senhor Jesus, casa do Espírito Santo de Deus, casa de oração, então o Espírito Santo tem liberdade. Ele nos ensina a orar e ele também intercede por nós. Não tem como um crente não perceber a intercessão do Espírito Santo na sua vida diária. Por que que os crentes, então, na sua maioria, um grande número, não está percebendo que é casa de oração, que é habitação do Espírito Santo de Deus? Porque estão deixando os vendilhões tomarem conta da casa de Deus. Estão deixando os negócios do mundo tomarem conta da casa de Deus. A casa de Deus virou casa de negócios, tomada por vendilhões. Então nós precisamos tomar cuidado, porque o Senhor Jesus, ele não divide a sua casa. Ele diz, minha casa é casa de oração. Ele diz, a tua vida é lugar da habitação do meu Espírito, e a tua vida é casa de oração. Quando ele fala casa de oração, não é só o ato de orar. Ele engloba a adoração, o louvor, a leitura da Bíblia, o entendimento da palavra de Deus, ele engloba tudo. Tem muitos crentes que às vezes pegam um versículo desse e acham que é só viver orando o dia inteiro. Também está em espírito de oração, um estado de alerta em oração constantemente. Também. Mas nós precisamos ler a Bíblia, entender a Bíblia, ter comunhão com a igreja e fazer tudo aquilo que o Senhor manda. A casa de oração, feita por mãos humanas, foi destruída. Agora, a casa de oração é a feita pelas mãos de Deus. A vida das pessoas, a vida dos crentes, a igreja viva, a igreja do Senhor Jesus, é a casa de oração onde habita o Espírito Santo de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que vive e reina, do Deus que é Senhor soberano, que é majestade absoluta na nossa vida. Então nós precisamos ter esse conceito muito bem definido. O templo de Deus é casa de oração. João 4, 23 e 24. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. A mulher questionando o Senhor Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O templo de Deus não está mais em Jerusalém. Não está mais em Samaria. Esta era a questão entre os judeus e os samaritanos que a mulher levantou aqui. Aonde que está o templo de Deus agora? Nas pessoas, nas vidas, na igreja viva do Senhor Jesus. E nós precisamos ficar bem espertos, bem acordados, senão não é mais igreja viva, é igreja morta. Se Jesus volta numa hora de falta de atenção, cadê o crente? Cadê o filho de Deus? Cadê a filha de Deus? Não é filho nem filha, se nós não ficarmos conforme a palavra de Deus manda. O templo de Deus agora é nossa vida. Se nós escolhermos que seja o templo de Deus. Jesus quer habitar na nossa vida, mas ele não invade. Então, a nossa vida é casa de oração. A nossa vida é o templo do Senhor Deus Todo-Poderoso. Se nós cultivarmos, se nós nos empenharmos, se nós nos dedicarmos para isso, aí o Senhor é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhum vendilhão terá poder na nossa vida. Nenhum vendilhão entrará na casa do Senhor. Glória a Deus por isso. Quando Jesus se dirigiu para Jerusalém, ele já sabia de tudo. O Espírito Santo de Deus revelava tudo para o Senhor Jesus. Ele sabia da purificação do templo, que ia ser uma luta física lá, além de espiritual. Ele já sabia da destruição do templo de Jerusalém, tanto que ele profetizou a destruição. Ele já sabia que o Espírito Santo de Deus habitaria na vida de cada crente, na vida da igreja do Senhor Jesus. E agora só tem um jeito, sem vendilhões, a nossa vida sendo habitação do Senhor Jesus, habitação do Espírito de Deus. Nós devemos rejeitar toda a proposta de facilidade que os vendilhões oferecem e receber a transformação que o Senhor Jesus oferece a nós. É uma escolha nossa. Jesus, falando com Nicodemos, João 3, 5 a 8, respondeu Jesus: em verdade te digo, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Glórias a Deus. Então, há uma revolução na vida da pessoa que recebe o Senhor Jesus, que permite que o Senhor Jesus entre na sua casa e faça dali a sua casa, transforme em casa de oração. Existe uma revolução quando a pessoa permite que Jesus purifique o templo e expulse dali todos os vendilhões, porque Jesus não divide a nossa vida com espíritos malignos. Jesus quer ser absoluto. Por isso, quem é nascido da carne é carne. Quem não aceita o Senhor Jesus continua na carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós passamos a ser seres espirituais, porque o Espírito de Deus habita em nós. Isto que Jesus estava ensinando a um sábio da lei naquele tempo. Importa-vos nascer de novo. As igrejas hoje estão cheias de pessoas que ainda não passaram pelo novo nascimento. Muitas pessoas. E tem pessoas que até ficam ofendidas quando ouvem uma palavra dessa. Mas é motivo de reflexão. Eu, de fato, estou vivendo o novo nascimento? Eu, de fato, sou habitação do Espírito Santo de Deus? Eu sou casa de oração? Jesus já entrou na minha vida, já expulsou os vendilhões? Ou ainda está uma bagunça na casa do Senhor? Nós precisamos refletir seriamente sobre isso para sermos autênticos crentes, para sermos verdadeiros crentes. Amém, família abençoada? Glórias a Deus.